Podemos ir começando designadamente nestas questões que estão aqui, que estão aqui pendentes, não é? Portanto, há aqui uma proposta de lei que é 156, procede a segunda alteração à lei número 112/2009, que o grupo parlamentar do PS ficou de indicar o deputado. Quer anotar? É 156. Que aprova o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, conformando com a disciplina do Decreto-Lei 156. Está bem? Depois temos. Depois ainda temos umas petições, não é?
Sim, Sr. Presidente, peço desculpa.
E quais são? É a 265, a 268?
E a 271, a 265 e a 271 é para o PS. O que cada uma
estão trata.
Aqui. A 265.
Muito bem. Nuno Sá. Eu sou deputado Nuno Sá. Já agora temos mais duas petições também para o Partido Socialista, é a 265 e a 271. A 265 é o Sr. Rui Lopes Leitão solicita à Assembleia da República que utilize os meios ao seu alcance no sentido de averiguar se são a ser asseguradas as condições de continuidade da Fundação António Manuel Figueiredo Sardinha. Aí é uma EPSS, por isso é que veio para aqui.
É?
Pronto. E a outra, a 271. Essa não está aqui. Ah, está. Rui Miguel Bartolomeu Maio tem 5.015 assinaturas, a outra só tem uma. Esqueci-me de referir. Petições individuais. Contra o despedimento dos formadores externos do IFP. Não sei se sendo formadores externos é despedimento. Está de Mário Ruivo. Muito bem. Excelente.
Então,
268, falta a 268 que é para o PSD, que é a Associação Portuguesa de Geólogos. Criação da Ordem dos Geólogos. Faz a petição? Muito bem. Muito bem. Está tudo. Ai, que era do Tato Quiles Silva Sousa.
Esta, Teresa Santos.
Clara Marques Mendes, é dos Geólogos. A 265, a senhora deputada Sónia Fezinhos.
E a outra,
o senhor deputado Mário Ruivo. Okay. E temos o trabalho muito para bem, férias.
Sim, podemos enfiar. Sim. Damos conhecimento, sim. E esta também podemos enfiar para a senhora deputada, a nota de admissibilidade.
Ok. Muito bem. Vamos então agora distribuir o trabalho para férias, não ficando com nada pendente. Passamos agora então à fixação das redações finais, que é o ponto único da ordem de trabalhos, que é a fixação da redação final dos diplomas aprovados. Vamos seguir a ordem pela qual os textos nos chegaram e o primeiro diz respeito ao texto de substituição da PJTL número 142/12 e há um conjunto de alterações, quer no título, quer depois no articulado. Não sei se tiveram a oportunidade, julgo que sim, de ler, de verificar e, portanto, ouço agora objeções, sugestões que eventualmente tenham relativamente às sugestões que vieram da DAPLEN. No título e depois há várias no articulado. Enfim, onde sim, não são... Não me parece nada muito relevante, mas... Não parece nada de relevante, mas... Pronto, muito bem, então podemos... Temos que votar, não é?
Sim.
Vamos então votar. Votos contra. Estamos a votar a proposta de redação final do PJ, da precariedade, PJTL 142. Contra não há, abstenções não há. Está aprovado. Muito bem. Passamos em seguida a... Estabelece os regimes jurídicos do Fundo de Compensação do Trabalho, do Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho. Também há um conjunto de sugestões no título do projeto de decreto também e depois também no articulado. Também, enfim,
147, sim.
Pelo menos naquilo que está no articulado são coisas relativamente simples. No título do projeto faz-se agora referência ao mecanismo equivalente. Não sei se há intervenções, se há sugestões, se há objeções. Não havendo, podemos votar. Votos contra, abstenções, está também aprovado por unanimidade. Passamos agora à 120, ao texto de substituição da 120. Há também uma alteração no título do projeto de decreto e algumas sugestões de alteração no articulado. E sobre esta proposta, sobre esta sugestão, pergunto se há intervenções. Estamos a referir-nos agora ao texto de substituição da 120. Quinta alteração ao Código do Trabalho. Aprovado pela Lei nº 7/2009, 12 de Fevereiro, ajustando o valor de compensação devida pela cessação do contrato de trabalho. Ouço-vos também agora a respeito desta, que é a última que temos em mãos. Não sei se há sugestões, se registra a vossa concordância. Conferência ali é sobre o tema.
Não.
Sobre a 120 não há também sugestões, não há alterações. Podemos votar? Podemos votar? Muito bem, vamos votar. Votos contra? Abstenções? Está também aprovado. Temos só dois assuntos que eu queria também tratar convosco, muito rapidamente. Bem, é já do conhecimento que o Governo vai apresentar uma proposta, vamos chamar assim, é proposta de lei?
Sim.
Que é, no fim de contas, um período extra de renovação dos contratos, enfim, foi... Exatamente. E, portanto, deverá dar entrada rapidamente na Assembleia da República e aquilo que eu conversei com o Governo foi de colocar em consulta pública até dia 15 de setembro. Ultrapassará seguramente os 30 dias, mas, enfim, não se cingirá ao mês de agosto. E, portanto, parece-me equilibrado, queria obter a vossa concordância ou a vossa anuência relativamente a isso. Dará entrada provavelmente ainda esta semana e depois, para além dos 30 dias, uma vez que grande parte dos 30 dias seriam consumidos no mês de agosto, ficar até dia 15 de setembro, creio que é um domingo. Se não for, pode ser até 16.
Não,
pode ser até 16 de setembro, perdão. E, portanto, serão sempre mais do que 30 dias. E evitamos que, enfim, a crítica ou a objeção que seria natural e compreensível de que teria e justa, natural, compreensível, justa, e que estaríamos a colocar isto em discussão pública numa altura em que as pessoas estão a discutir outras coisas. E com todo o direito. Sr. Deputado, tenha falado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que a nós não nos agrada que um período de discussão pública de uma iniciativa legislativa seja consumido com o mês de agosto, não? Por razões óbvias, aliás, que o Sr. Presidente já referiu. E não tenho agora memória de outras situações em que tenha sido tratada esta questão para encontrar algum paralelismo na solução. Ainda assim, a solução de manter o período de discussão pública alargado para lá dos 30 dias até dia 15 de setembro talvez possa minimizar esse problema, ainda que, como disse, e de resto o senhor Presidente também já registrou, o facto de decorrer no mês de agosto, obviamente que não permite que os 30 dias possam ser... que os 30 dias da consulta pública possam ser, obviamente, utilizados como prevê, até porque, normalmente, quem pretende dar parecer, nomeadamente as estruturas sindicais e as organizações representativas dos trabalhadores, obviamente, no mês de agosto não têm condições, até do ponto de vista do funcionamento de órgãos coletivos, de órgãos colegiais, de reunirem os seus membros para poderem fazer essas pronúncias. E, portanto, desse ponto de vista, haverá alguma limitação, mesmo com esse alargamento do prazo até dia 15 de setembro.
Fica registado. De qualquer modo, parece-me que se determinarmos o dia 16 de setembro, que será, apesar de tudo, adequado e representa aqui também um compromisso com a vontade do Governo e, portanto, enfim, já está a ser amplamente discutido, acho que se conseguirá obviar, embora, enfim, registre a opinião do Sr. Deputado, mas, enfim. Sr. Deputado Vieira da Silva, tem a palavra.
Eu acho que todos nós temos a noção, estamos aqui num ambiente com...
um pouco de excessiva informalidade a tratar de uma questão que é uma questão muito relevante, porque se trata-se de uma alteração ao Código de Trabalho e uma alteração numa matéria que não é uma matéria de sumenos, que é a possibilidade de prolongar para além do que a lei prevê e depois já ter havido uma extensão a um regime excepcional sobre um regime excepcional. Páginas tantas, como nós sabemos, os regimes excepcionais, quando se prolongam, ameaçam a tornar-se os regimes ordinários e os ordinários a serem excepcionais. Este é um tema que tanto quanto sei, está a ser discutido hoje na concertação social. Eu espero é que bom, que no mínimo sejam respeitados os 30 dias, não é?
Sim, seguramente.
Em todo caso,
os 30 dias, embora parte dos 30 dias sejam consumidos por mês de agosto.
Chama a atenção que é de facto uma alteração legislativa com um significado para além do simbólico.
Bem, fica também registado. Só uma nota para eventualmente agendarmos uma primeira reunião no mês de setembro. Eventualmente, se assim entenderem, nós poderíamos alterar um pouco o dia habitual, que é quarta-feira de manhã, às vezes a terça, e se marcarmos na primeira semana, fazermos quinta-feira, por exemplo. Não sei se isso colide. É dia 5, quinta-feira. Se houver necessidade de marcar, se não, marcaremos só na segunda semana. Mas se marcarmos na primeira semana, pedi à vossa anuência que pudéssemos marcar dia 5 às 15 horas, por exemplo. Dá perfeitamente para quem vem de fora poder ir e voltar. Está bem? Eu não tenho mais nada a tratar, não sei desejar-vos a todos boas férias. A vós e às vossas famílias. E pronto, e muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo cá hoje, porque hoje realmente foi um dia de prolongamento.